Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 65. Indolência. Obrigação de aperfeiçoar o caráter ao máximo. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. É seu desígnio que seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento que os mundanos, e se desagrada dos que são muito descuidados ou muito indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. O Senhor nos manda amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Isto nos impõe a obrigação de desenvolver o intelecto até a mais plena capacidade, para que com todo o entendimento conheçamos e amemos nosso Criador. O homem encontra felicidade no trabalho. Adão tinha temas para contemplação nas obras de Deus no Éden, que era o céu em miniatura. Deus não formou o homem meramente para que contemplasse suas gloriosas obras. Por isso deu-lhe mãos para o trabalho, assim como coração e mente para a contemplação. Se a felicidade do homem consistisse em não fazer coisa alguma, o Criador não teria destinado trabalho para Adão. O homem devia encontrar a felicidade no trabalho, assim como na meditação. Ociosidade, a maior maldição. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição que aflige nosso mundo. Cumprir animosamente as tarefas diárias. Riquezas e ociosidade são por alguns consideradas verdadeiras bênçãos, mas os que estão sempre ocupados e que animosamente cumprem suas tarefas diárias são os mais felizes e gozam a melhor saúde. O sadio cansaço que provém do trabalho bem regulado assegura-lhes os benefícios de um sono refrigerante. A sentença de que o homem devia trabalhar para ganhar seu pão de cada dia e a promessa da futura felicidade e glória, ambos provieram do mesmo trono e ambos são bênçãos. Felicidade no cumprimento de deveres designados. Verdadeira felicidade só se encontra em ser bom e fazer o bem. O mais puro e elevado gozo vem aos que fielmente cumprem os deveres que lhes cabem. A inatividade pode levar ao desânimo. Sensação de desânimo é frequentemente resultado de indevida inatividade. A ociosidade dá tempo para cismar sobre tristezas imaginárias. Muitos que não têm reais provações ou dificuldades atualmente cuidam em tomá-las emprestadas do futuro. Se essas pessoas procurassem aliviar as cargas de outros, esquecer-se-iam das próprias. O trabalho enérgico que chamasse à ação tanto as faculdades mentais como as físicas demonstrar-se-ia uma inestimável bênção à mente e ao corpo. Aperfeiçoando o caráter. Lembrai-vos de que em qualquer posição em que servirdes estáis revelando motivos, desenvolvendo caráter. Seja qual for vosso trabalho, fazei-o com exatidão, com diligência. Vencei a inclinação de procurar uma ocupação fácil. A mente deve ser educada a não olhar ao próprio eu. A mente deve ser ensinada a olhar fora do próprio eu, a demorar-se em temas elevados e enobrecedores. Não sejam as preciosas horas da vida desperdiçadas em sonhos de alguma grande obra por ser executada no futuro, enquanto se negligenciam os pequenos deveres do presente. A inatividade é prejudicial à saúde. Os inválidos não devem permitir-se cair num estado de inação. Isto é muito prejudicial à saúde. O poder da vontade tem de fazer-se valer. A aversão ao exercício ativo e o temor de toda responsabilidade têm de ser vencidos. Jamais poderão reaver a saúde, a menos que sacudam de si esse estado mental devaneador e apático e despertem para a ação. Demasiado indolentes para ativar as faculdades. Os que são demasiado indolentes para cumprir as responsabilidades e exercitar suas faculdades deixarão de receber a bênção de Deus e a capacidade que tinham ser-lhes atirada e dada aos obreiros ativos, zelosos, que pelo uso aumentam seus talentos constantemente. Trabalho bem regulado, essencial ao êxito. Alguns moços pensam que se pudessem passar a vida sem fazer nada, seriam supremamente felizes. cultivam ódio ao trabalho útil, invejam os filhos do prazer que votam a vida ao divertimento e à ruidosa alegria. Infelicidade e dores de cabeça são resultado de tais pensamentos e conduta. Nada que fazer tem imergido muito rapaz na perdição. Trabalho bem regulado é essencial ao êxito de cada jovem. Deus não poderia haver infligido maior maldição aos homens e mulheres do que condená-los a viver uma vida de inação. A ociosidade destruirá a alma e o corpo. O coração, o caráter moral e as energias físicas são enfraquecidos. Sofre o intelecto e o coração é aberto a tentações como um caminho franqueado para cair em todo vício. O homem indolente tenta o diabo a tentá-lo a ele. Estragos dos hábitos de indolência. Conselho aos pais. Tende sido cegos ao poder que o inimigo teve sobre vossos filhos. Trabalhos caseiros, mesmo a ponto de se cansarem, não lhes teria feito a quinta parte do mal que os hábitos indolentes têm causado. Teriam escapado a muitos perigos se tivessem sido mais cedo instruídos a ocupar o tempo com trabalho útil. Não teriam contraído disposição tão desassossegada, esse desejo de mudança e de participar da sociedade. Teriam escapado a muitas tentações, à vaidade e à participação em diversões inaproveitáveis, leitura barata, conversas ociosas e outras tolices. Seu tempo teria sido passado mais de molde a satisfazê-lo e sem grande tentação de buscar a sociedade do sexo oposto e a desculpar-se do caminho mau. Vaidade e afetação, inutilidade e positivo pecado, têm resultado dessa indolência. Forçar cada músculo. Ao homem é designada uma parte nesta grande luta pela vida eterna. Tem ele de atender à operação do Espírito Santo. Exigirá uma luta romper com os poderes das trevas, e o Espírito atua nele para isso conseguir. Mas homem algum é um ser passivo, a ser salvo na indolência. Ele é chamado a forçar cada músculo e exercitar cada faculdade na luta pela imortalidade. Entretanto, é Deus quem supre a eficiência. Nenhum ser humano pode salvar-se na indolência. O Senhor nos ordena: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, versos 13 e 14.